Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Eu sei muito bem que a galera que realmente entende das coisas que eu falo aqui no Bônus Internet, o povo da psicologia e tal, fica aí me chamando, me acusando de ser o quê? Entusiasta da psicologia evolutiva. Essa linha de pensamento, de estudo da psicologia, acha que já que a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, Charlinho, pode explicar o jeito que tudo funciona no nosso corpo, também dá para explicar a nossa mente, como as coisas funcionam aqui dentro da cabeça. E em vários episódios aqui foi exatamente isso que eu fiz, foi meio que a solução, a explicação que eu dei para várias coisas da mente e também da sociedade. Não, porque na savana africana era assim, nossos ancestrais assado, pipipi, popopó, Beyoncé. E alguns estudiosos da psicologia acham que usar essa explicação para tudo é simplista. Que de lá da savana para cá várias coisas aconteceram, nosso lado racional foi dominando as partes mais primitivas da mente e vários problemas não conseguem ser explicados só com a evolução. Tá, eu sei que vocês falam isso de mim, eu que eu sou da psicologia evolutiva, não precisa mentir não, fala aqui ó, na cara. Ó. Mas tudo bem, porque hoje eu vim provar que não é nada disso. Que no episódio passado eu falei que não dá pra ler o corpo dos outros e que não dá pra ver nas expressões faciais dos personagens do L.A. Noire se alguém tá mentindo ou não, mas não ia ser muito melhor pra gente, pra nossa sobrevivência mesmo, ter esse poder? Conseguir ver quando uma pessoa tá mentindo na nossa cara, ser um detector de mentiras ambulante? Eu e você sabemos que no mundo real não é nada disso, toda hora tem alguém mentindo na nossa cara, passando eu, você e uma galera para trás. Ninguém gosta de mentira, mas ela continua aí e a gente continua caindo nela. Vejamos aqui, por exemplo, a história do Sr. Peixe, o Monsieur André Poisson, um empresário francês do início do século XX. Em 1925, ele foi convidado a participar de uma reunião importante, mas secreta, junto com vários outros magnatas da construção civil e da siderurgia francesa. A tal reunião foi convocada por um funcionário da Prefeitura de Paris que explicou que os assuntos discutidos ali não podiam vazar, ninguém podia saber. É porque ele estava ali para vender a Torre Eiffel. A torre mais famosa do mundo foi inaugurada em 1899. Era para ser desmontada depois de participar de feiras e exposições, conseguiu ali esticar a vida útil servindo de torre de rádio durante a guerra. Mas o custo de manter aquela estrutura funcionando era muito alto e alguns jornais parisienses andavam defendendo que era hora de acabar com o sonho do Gustavo Eiffel e vender todo aquele aço que ia poder ser usado para coisas bem mais úteis, era o que a mídia falava na época. Só que se essa venda caísse na boca do povo ia ter reclamação, o pessoal ia querer debater, deixar disso, absurdo, não é bem assim. Então, bico fechado, essa conversa morre aqui. A reunião foi bem, o pessoal mostrou um interesse, porque afinal de contas aquela era uma oferta imperdível, ou, como diriam por aí, era boa demais para ser verdade. O tal funcionário da prefeitura logo viu que o Monsieur André Poisson, o Sr. André Peixe, era o mais indicado para levar aquele projeto adiante, vendo naquilo ali uma transação que ia catapultar ele como um dos maiores nomes do empreendedorismo francês, pena que não tinha Instagram startupeiro na época. Logo, os outros empresários saíram da jogada e, um belo dia, o negócio foi fechado. O Sr. Peixe pagou em dinheiro vivo, o que hoje daria alguma coisa na casa de US$1 milhão, e recebeu uma bela escritura da torre. Ele foi logo na prefeitura entregar os documentos para começar os trabalhos e conseguir recuperar esse investimento. E é claro que, quando ele apresentou a papelada, a galera riu da cara dele, que saiu dali envergonhado, entendendo só naquela hora que ele tinha caído em um golpe. O tal funcionário corrupto que armou a reunião era o Victor Lustig, um dos maiores golpistas da história, que depois ainda ia tentar vender a Torre Eiffel uma segunda vez. Acabou fugindo para os Estados Unidos e tentou aplicar um golpe até no Al Capone. Victor Lustig, que também é parente distante de um professor do M.M. Isidoro, meu sócio aqui na Pé, que foi quem me contou a história uma vez numa padoca aqui perto de casa, naquela bela época, onde a gente podia encontrar os amigos nas padocas. Por que de acho o Sr. Peixe não se tocou que se aquela história era boa demais para ser verdade, é porque, né, não era. Até aí, se fosse só ele, tudo bem. Mas hoje mesmo eu recebi um boletim do Aos Fatos, a galera do fact-checking, que procura aí as mentiradas, as fake news das internets, dizendo, alertando, que é falsa a notícia que foi compartilhada mais de 1.500 vezes no Facebook, antes deles derrubarem, de que o STF brasileiro tinha aprovado a construção de campos de concentração para botar todo mundo que não tomasse a vacina do Covid-19. É serinho? Precisa mesmo parar, verificar, mostrar como falsificaram toscamente o documento, explicar, mandar newsletter e tudo mais? É, parece que sim, afinal de contas, não tem tanto tempo assim, uma galera acreditou que quando era ministro da Educação, um certo candidato mandou distribuir mamadeiras fálicas pelo país para transformar as crianças em gay. Se a evolução não criou mecanismos para a gente não cair em mentira, será que ser enganado é bom? Não, aí não pode ser, né? É bem complicado entender porque, ao mesmo tempo que os humanos conseguem pousar um robô em Marte, um robôzinho, aliás, que tinha dentro dele outro robôzinho helicóptero, mas ainda a gente, eu, você e o Sr. Peixe, todo mundo continua caindo em mentiras sem nem perceber. Tem até Nietzsche na jogada, mas como esse podcast aqui tem que durar menos de 6 meses, a gente pode começar pelo que um professor de comunicação da Universidade do Alabama em Birmingham, chamado Timothy Levine, descobriu e chamou de default to truth, o padrão verdade, se a gente for pensar que default é aquela configuração do aplicativo que vem de fábrica para todo mundo. O nosso padrão é acreditar nos outros e essa história é contada com detalhes e exemplos no livro que eu já comentei no episódio passado, o livro do Malcolm Gladwell chamado Falando com Estranhos. Link lá, você já sabe, no www.crisdias.link para quem quiser ler, porque o Gladwell é hoje o meu autor preferido de não ficção. Lê aí qualquer coisa dele, que é show! A base para a teoria do professor Levine vem de um experimento que ele fez, aquela coisa toda de usar estudante universitário de cobaia, que eles adoram fazer por lá. Foi mais ou menos assim. Imagina que você está participando desse estudo e vai fazer um teste de conhecimentos gerais. Você chega lá na sala do teste e tem uma professora que explica como funciona. Eles querem testar a memória das pessoas. São várias perguntas e quanto mais você acertar, mais dinheiro vai ganhar no fim do teste. Na mesma sala tem um outro universitário, um colega seu, e beleza, vocês começam a responder as perguntas e, enquanto isso, a professora vai aproveitar para corrigir os testes de quem já passou por lá antes. Aí chega uma hora que toca o telefone da professora e ela precisa sair porque é uma emergência. Só que ela não leva o gabarito da prova, veja só você. O seu coleguinha então dá aquela cutucada marota e te conta que tá meio ruim de grana. Então será que não era uma boa pegar as respostas ali na mesa para maximizar o faturamento? Então você vai decidir se cola ou não na prova. Depois de um tempo, a professora volta, recolhe as respostas e agradece. Um tempo depois, você passa lá para pegar o seu prêmio em dinheiro e te convidam para uma entrevista onde perguntam como é que foi o teste. Se você achou as perguntas difíceis, essas coisas. Mas também se você colou na hora que a professora saiu e o que o seu colega fez na hora. Essa entrevista também é parte do estudo de comunicação do professor Levine, que depois vai mostrar esses vídeos para outras pessoas que vão aí tentar adivinhar quem está mentindo na hora que fala que não colou não, nada disso. Longe de mim. Nessa entrevista também perguntam se você não desconfiou que aquilo era uma armação, porque, caramba, são estudantes universitários que se ofereceram para participar de um estudo psicológico. Uma pessoa qualquer que estava passando na rua e, opa, quer ganhar um dinheirinho aí num teste? Porque se tem uma coisa que já é manjada nos campi universitários, é que nesses estudos as coisas nunca são o que parecem, é sempre aquele jogo de cena. Então, você aí viu do nada a professora saindo e deixando as respostas ali molezinha. Não era bom demais para ser verdade? Algumas pessoas na entrevista dizem que sim, que estava bem na cara aquilo tudo ali. Tem que ser, né, bem idiota para não perceber. Aí o entrevistador pergunta, tá, mas e o seu colega? Você reparou que ele também era parte da armação, que era um ator? Quase ninguém percebe isso. A guarda pode até estar levantada, o radar ligado, porque afinal de contas deve até ser parte da brincadeira de topar e em um desses estudos descobrir qual o jogo de cena ali. Mas ninguém estava prestando atenção do colega, que só estava ali, né, para defender uns trocados. Padrão é confiar, padrão é achar que as pessoas falam a verdade. Sei lá, deve ser por isso que tanta gente cai nas pegadinhas do Ivo Holanda ou do Serginho Malandro, mesmo sendo umas coisas, né, bem absurdas. E não adianta só desconfiar para descobrir a mentira, só pensar, será? Não, era só um primo dela, que isso, ela está falando a verdade, ela não me traiu não. Os tais sinais, expressões, microgestos e tudo mais, a gente pensa que é porque a pessoa estava nervosa, cansada. Afinal de contas, por que ela ia mentir para mim? É só quando a mentira passa de um limite absurdo, quando não tem como a gente arrumar outra explicação, é que a grande ficha cai e a gente descobre que foi o pato da história. Ou o peixe. Agora eu cheguei a uma parte complicada aqui do podcast, porque eu vou citar o trabalho da Pamela Maier, que é empreendedora e autora do livro Detector de Mentiras, que ensina como detectar mentiras, porque, né, afinal de contas, eu gastei vários minutos do episódio anterior zoando toda essa história de ler o corpo e ver as emoções mais secretas das pessoas, e agora, enfim, a hipocrisia. Mas não, tudo bem, porque a parte que me chamou a atenção no que a Pamela Maier explica é uma frase que não tem nada a ver com conseguir ou não ler a mentira. É quando ela fala que mentir é uma atividade coletiva, ou, traduzindo aqui por minha conta, para existir um malandro sempre tem que ter um mané, o que deveria dizer que de alguma maneira é bom ser mané. A Pamela Maier defende que a gente cai em mentiras que confirmam a visão que a gente tem do mundo e de nós mesmos. É tipo uma grande pizza, metade viés de confirmação, metade dissonância cognitiva. Se a minha equipe diz que adorou aquela dinâmica de grupo onde a galera se joga para trás para os outros segurarem, tudo isso ao som de trem-bala, eu sou o quê? Um ótimo chefe. Se a Ana, minha esposa, diz que tá tudo bem, mesmo, né, quando tá óbvio que não tá nada bem, eu não preciso me preocupar, tranquilo, eu sou um ótimo marido. Quando eu fico sabendo que tem um remédio praticamente mágico que vai curar a doença mais sinistra dos últimos 100 anos, show, eu não preciso me preocupar, eu posso sair na rua sem medo, e ainda por cima, olha só, a economia tá salva. Ou quando eu fico sabendo que vão vender aço baratinho direto do maior monumento da cidade, eu sou o quê? Um empresário de sucesso. Se eu caio em um papo que é bom demais para ser verdade, é porque, de alguma maneira, eu desejo com todas as minhas forças que aquilo seja verdade. Que aí a minha vida vai ter muito mais sentido, vai ser tudo muito mais fácil, eu vou ser mais amado, rico, saudável, olha que beleza. É bom demais para ser verdade? Tá bom. Mas e se for verdade? Não ia ser maravilhoso? Olha, eu quero deixar claro aqui que tá tudo bem com o meu casamento com a Ana, que é casal blindado, e para provar, eu vou contar aqui o segredo do meu casamento. Pegou o papel aí para anotar? Seguinte, atenção. A gente dorme com cobertores separados. Tá, não é só isso, mas sério, cobertores separados, depois você me agradece. A gente costuma dizer que o segredo do nosso casamento é que a gente já se conhecia uns 15 anos antes de ficar junto. A Ana, irmã do meu melhor amigo, agora cunhado, e finalmente sócio da Ampero, Alexandre Maron. Então, eu frequentava a casa deles, a gente saía de galera. Um já viu o outro na sarjeta da amargura, essas coisas todas. Ou seja, a gente pulou aquela fase de início de namoro de... Ah, claro, filme italiano, eu adoro, eu sou uma pessoa muito interessante, incrível, que ama filme chato, vamos ver sim. A gente não teve aquelas mentiras que todo novo casal faz, aquela dança de se mostrar uma pessoa interessante e também de se sentir especial em estar saindo com uma pessoa que faz coisas que só gente interessante faz. A mentira, muitas vezes, é só isso, um jeito de a gente se sentir especial, seguro ou importante. A pessoa certa no meio de tanta gente errada. E se você vier me dizer que aquilo é tudo mentira, bom, você é só invejosa Falciane e, além do mais, isso é só a sua opinião. Eu falei aqui do pessoal do Aos Fatos, infelizmente, a gente precisa de agências assim para segurar essa onda de mentira, mas o que o Timothy Levine mostrou é que fazer isso de verificar dados é impraticável para uma sociedade. Que já pensou como ia ser se em toda a conversa eu precisasse parar? Opa, peraí, isso aí que você falou, como é mesmo? Qual a fonte? Deixa eu verificar aqui rapidinho. Ok, pode continuar. É por isso que o nosso padrão, o nosso default, é acreditar nas pessoas, porque a alternativa a isso é viver sempre desconfiado, uma eterna treta. Então, é para fazer o quê? Sente e chora, não, brincadeira. Para mim, o antídoto para mentira é uma ideia batizada de candura radical, radical candor, por uma ex-funcionária do Google chamada Kim Scott, que depois de lá passou por outras empresas do Vale do Silício e hoje trabalha ensinando as técnicas da candura radical para empresas, que eu vou agora aqui piratear para você em 3 minutos. Não, claro que não, não precisa me processar não, Kim. Ela conta que a ideia da candura radical nasceu quando a chefe dela no Google, a Sheryl Sandberg, e aí momento desumilde aqui, a Sheryl também foi minha chefe, no caso, o chefe do chefe da chefe do chefe do meu chefe, mas tá lá no organograma. Um dia Kim Scott fez uma apresentação para os chefões do Google e na saída a Sheryl mandou aquela, opa, pode vir conversar aqui comigo rapidinho na minha sala? Nessa hora Kim Scott fez o que todo ser humano normal faria, ela entrou em pânico. Mas tudo bem, porque logo a chefe explicou que parabéns, a apresentação tinha sido muito boa, mas que a Kim tinha um problema de ficar o tempo todo falando Ela disse que não, chefe, tudo bem, era uma mania mesmo, mas tranquilo, não era nada demais. A Sheryl falou para ela não se preocupar, que o Google podia pagar umas sessões de fonoaudiologia, mas não adiantou. Tá tudo certo, não precisa não, valeu, obrigado aí por se preocupar. Então a Sheryl botou as duas mãos no ombro da Kim Scott, olhou nos olhos dela e disse: você fala muito e por isso as pessoas não levam a sério o que você fala, porque aí você parece ou insegura ou burra. Ela respirou fundo, foi na fono, viu que realmente tinha um cacoete exagerado demais, corrigiu a fala e hoje meio que vive de falar em público. Tudo porque a chefe, uma das maiores líderes com quem eu já trabalhei, não mentiu, que foi o que basicamente todas as outras pessoas da empresa estavam fazendo com a Kim. Que o segredo da candura radical não é sempre falar a verdade, né? Se não era verdade radical. Quem fala umas verdades na cara de todo mundo que vê pela frente é só idiota. O segredo é que a verdade só funciona quando as pessoas se importam, quando quem fala está preocupado com o melhor de quem ouve, que por sua vez respeita a outra pessoa, sabe que se ela está falando aquilo é porque quer que ela seja uma pessoa melhor. Muita gente por aí quer mostrar as mentiras das coisas não porque se importa com quem está do outro lado, mas só para apontar o dedo e falar todo superior, ha! Tava certo e você errado. Isso acaba afastando mais do que vacinando a pessoa da mentira, que é só uma agressão de quem na real não se importa com quem está do outro lado, é coisa de quem quer ser feliz mostrando que os outros não têm razão. Ser enganado é ser humano, não é Olimpíada do Erro. As coisas hoje em dia fazem parecer que a única solução é pegar o que o Timothy Levine descobriu, inverter a configuração de fábrica, passar para o padrão mentira, passar a desconfiar de todo mundo. Mas eu acho que ninguém consegue viver desse jeito sem ficar doido. Então, se uma pessoa que você gosta está caindo em uma mentira do mozão, do político, do patrão ou de um líder religioso, sei lá, essa pessoa é só o Messias André Peixe que achou uma pechincha boa demais para ser verdade e só quer ser feliz. Não vai ser um site de fact-checking ou uma ferramenta tecnológica que vai tirar a pessoa dessa. Você é a única vacina porque só você se importa. As pessoas que você ama são a sua vacina. E para esticar ainda mais a analogia de vacina, dependendo da mentira, você vai precisar de mais de uma dose. Tudo bem, só não pode desistir. A mentira continua aí firme e forte no mundo porque mentir costuma ser mais fácil do que falar a verdade. Você mente, a pessoa segue achando que está tudo bem e não é mais problema seu. Então, dê a verdade como presente. E se você receber a verdade de alguém, às vezes ela pode vir amassada e mal embrulhada, mas essa é a melhor prova do mundo de que aquela pessoa gosta muito de você. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet? Mais uma semana que é o quê? É exatamente igual à semana anterior, mas beleza. Vamos nós aqui, um dia depois do outro. Ou, como diria uma amiga minha, tá porta pra dentro, tudo bem? Então, é o que importa. Obrigado por mais uma semana aí me fazendo companhia, ouvindo essas doideiras que passam aí na minha cabeça. Se você curtiu esse episódio, já sabe, passa lá nas social redes para espalhar a palavra. Me marca lá, eu sou @CrisDias no Twitter e no Instagram. E se não gostou, pode mentir e dizer que gostou também não, brincadeira. E como sempre, muito obrigado a todo mundo que apoia o Boa Noite Internet toda semana por menos que uma coquinha zero com muito gelo. Tô falando aqui a pura verdade. Aliás, olha só a assinatura do Boa Internet, eu me toquei. Não tem inflação, não tem GPM, não tem dissídio, não tem reajuste, não tem nada. Continua o mesmo valor aí, já tem quase 3 anos. Então, se você quer ajudar a gente aqui a continuar contando histórias, já sabe, passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como faz, onde clica, quais as vantagens e aquelas coisas todas. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e editado pela Jéssica Correia. Até o próximo episódio. Ampere.